Na verdade, ministro, nós aqui que agradecemos sua presença, depois de exposto toda essa fala, eu entendo que realmente a nossa educação está numa situação muito triste, deprimente e, infelizmente, caótica, né? Com todos esses números que foram colocados aqui por Vossa Excelência. Mas eu particularmente acredito muito na sua capacidade e a gente vai, dentro do menor tempo possível, retomar algumas coisas que foram colocadas de negativo e dar seguimento ao que é interessante e prioritário e importante para o nosso país nessa sua pasta, que é o Ministério da Educação. Eu formatei aqui algumas questões, e eu acredito que nós podemos fazer o seguinte, bloco de três. Eu farei as primeiras perguntas, depois passarei para os dois autores, que são o senador Teomário Mota e a senadora Fátima Bezerra. Logo em seguida, os outros inscritos serão o senador Pedro Chaves, o senador Cristóvão Buarque e a senadora Ana Amélia. E depois passaremos para o...
Vossa Excelência, me escreve, presidente Romário.
Já, a Vossa Excelência está logo na primeira, na segunda, depois dos dois autores. Ministro, a meta 3 do Plano Nacional de Educação, PNE, instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, prevê até este ano a universalização do atendimento dos jovens de 15 a 17 anos, com elevação até 2024 da taxa de matrículas no ensino médio para 85%. Infelizmente, não cumprimos a meta para este ano. Há ainda aproximadamente 1,7 milhões de jovens de 15 a 17 anos que deveriam estar cursando o ensino médio fora da escola. É uma situação terrível que compromete o presente e o futuro do nosso país. Assim como no caso da meta 3, muitos outros prazos do PNE também não foram cumpridos. Neste contexto, as perguntas são as seguintes. Quais são as diretrizes do Ministério da Educação para que situações de descumprimento de prazo e de estratégia de Plano Nacional de Educação não se repitam? Qual o grau de comprometimento da atual gestão com o PNE, Plano Nacional de Educação? E quais são os principais obstáculos para a plena implementação do plano? E a outra pergunta, em cima dessa introdução, é de que maneira a desvinculação de receitas da União, aprovada na Câmara de Deputados em segundo turno, no último dia 8, pode impactar no Plano Nacional de Educação, no PNE. E as outras perguntas vão relacionadas à Lei nº 13.146, de 6 de junho de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI, determina no artigo 27 que a educação constitui direito de pessoas com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado. Ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses, necessidade e aprendizagem. Em relação a essas determinações, os questionamentos são: quais são as concepções da atual gestão do MEC para a inclusão das pessoas com deficiência? Alguma diretriz inovadora? Como tem sido pensado a educação de jovens e adultos com deficiência, especialmente sem escolaridade, as quais não têm acesso à escola regulamentar, à escola regular? E temos aqui também algumas perguntas que foram formatadas pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, no qual meu partido faz parte, junto com PSB, PPS, Rede e PCdoB, que são as seguintes questões, ministro. Caso seja aprovada a prova de a nova desvinculação de recursos da União, apoiada pelo atual governo, com consequente impacto orçamentário sobre o Ministério da Educação do MEC, quais programas de pasta serão sacrificados? Como a atual gestão do MEC pretende, com a redução de suas verbas, dar cumprimento ao papel do governo federal na execução das estratégias para que as metas do Plano Nacional de Educação, do PNE, sejam progressivamente atingidas. E qual a posição oficial do MEC diante da proposta de cursos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para alterar o inciso 6º do artigo 206 da Constituição Federal, de forma a suprimir ou flexibilizar o princípio de gratuidade do ensino da educação superior sem instituições públicas? E, para finalizar, a base nacional comum curricular tem sido objeto de muitos debates. Alguns educadores apontam que há excesso de conteúdos na proposta em discussão. Outros preferem indicar que existem importantes lacunas a serem preenchidas. Qual a posição do MEC a respeito da discussão e do encaminhamento do BNCC? Essas são as questões que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência. E agora passamos a palavra à senadora Fátima Bezerra, logo em seguida ao senador Teomário Mota. Não se encontra no momento, mas... Ah, senador Teomário, por favor. Senador, Vossa Excelência tem 5 minutos.
Obrigado, senador. Eu quero iniciar, senhor, agradecendo a presença do ministro Mendonça Filho, por estar aqui, até atendido o nosso convite, e dizer que o nosso objetivo, sem nenhuma dúvida, é tentar esclarecer à população qual os caminhos, né, que o ministro tem, o seu programa de governo, as suas propostas de governo, para essa pasta tão importante que é a educação, que, sem nenhuma dúvida, é o menino dos olhos de toda uma nação que tem compromisso com o seu povo. E, sem nenhuma dúvida, o ministro Mendonça Filho é um homem extremamente preparado. Deputado estadual com 20 anos, 3 vezes deputado federal, vice-governador, governador. E, de qualquer sorte, tem uma história incluída na educação. E as minhas perguntas, a título de facilitar, como elas são um pouco... tem um texto extenso em cada uma, eu vou passar as perguntas. Eu queria aqui que a assessoria encaminhasse aqui ao ministro, eu vou formular as perguntas, mas para que ele possa memorizá-las, né? Fique em bom caminho. E a primeira, senhor ministro, a questão, e aqui sem nenhuma dúvida, ministro, hoje é um palco ideal para que Vossa Excelência possa trazer as novas proposições da pasta de Vossa Excelência e ter essa oportunidade de dialogar com todo o Brasil. Mas vamos à primeira. O vice-presidente da República, Michel Temer, no exercício do cargo da presidente da República, encaminhou ao Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional PEC 241 de 2016, constitucionalizando o ajuste fiscal. De acordo com esta PEC, a vinculação constitucional para a educação prevista no artigo 212 será a partir de 2017. Corrigida apenas pela infração. Isso significa que a União, Estado, Município e Distrito Federal não serão obrigados a promover aumentos reais nos recursos para a educação, mas apenas corrigir as perdas infracionárias. O dispositivo da PEC está expresso da seguinte forma. Artigo 1º, 104. A partir do exercício financeiro de 2017, as aplicações mínimas de recursos, se refere ao inciso tal... inciso 1º do parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 198 e caput do artigo 212, ambos da Constituição, corresponderão em cada exercício financeiro às aplicações mínimas referentes ao exercício anterior corrigida na forma estabelecida pelo inciso 2º, parágrafo 3º e do parágrafo 5º do artigo 102 deste ato da disposição constitucional transitória. As vinculações constitucionais para a área de educação, como conhecemos hoje, tiveram como precursor o senador João Calmon. Foi sua luta que levou à promulgação da emenda constitucional número 24, de 1983, retomando a vinculação de recursos para a educação que havia sido retirada durante o regime militar. Diante disso, eu pergunto para Vossa Excelência. Primeira pergunta. O Ministério da Educação, MEC, tem cálculo do impacto financeiro desta medida para a área de educação? E até que Vossa Excelência reclamava agorinha que teve um corte de 6 bilhões, depois conseguiu mais 4 bilhões, e que isso pode interferir profundamente, principalmente nos programas, que eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência de estar mantendo esses programas do governo anteriores e dando oxigênio para que eles possam realmente funcionar em pleno vapor. A segunda pergunta. Será possível implementar as metas do Plano Nacional de Educação, do PNE, sem aumento real dos recursos, como prevê a PEC? Terceiro, será possível pagar o piso salarial profissional nacional dos professores com as limitações impostas por essa PEC? Quarto, se o senador João Calmon, que dá nome à sala de reunião dessa Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, estivesse aqui hoje, como o senhor ministro justificaria ao grande lutador da causa de vinculação o abalo que a PEC provocaria nesse instrumento? E mais um pouquinho, sobre outros temas e programa do MEC, fazemos a seguinte pergunta, senhor ministro. Qual a posição do MEC sobre a questão da educação sexual na escola? O MEC pretende lançar alguma medida nesta área? Sexto, no próximo dia 25 deste mês, vence o prazo dado pelo PNE para que o MEC encaminhe o documento da Base Nacional como currículo ao Conselho Nacional de Educação. Em que situação está o documento do BNCC? O MEC vai encaminhar no prazo? O MEC vai reformular o documento elaborado pela equipe anterior do ministro anterior? A sétima, qual a posição do ministro sobre a educação superior no Brasil? O governo continuará fazendo expansão por meio de criação de novas universidades públicas, como fizeram os governos anteriores? E aí, senhor presidente, queria que o senhor me desse um pouquinho, um minuto mais aqui, que é importante para essa situação.
Fica à vontade, senador.
O ministro, quando foi governador, ele valorizou muito a educação integral, ministro. E eu queria também ver a posição de Vossa Excelência. Nesse sentido, Vossa Excelência já falou ali um pouco, eu senti os olhos de Vossa Excelência brilhar nesse sentido. E Vossa Excelência também, enquanto deputado, fez uma proposição para o ampliamento do financiamento do FIES. E eu vi Vossa Excelência também já está ali mais ou menos encaminhado, preocupado com o FIES. E quanto à alfabetização, Vossa Excelência também toca nesse assunto ali. Vossa Excelência, enquanto deputado, propôs que começasse aos 6 anos. Enquanto que o PNE, ele estabelece 8, né? Até 8, né? Então, eu queria que Vossa Excelência nos falasse nessas... Afora as que estão aí já escritas, eu coloquei essas duas, né? Que é a integral, o FIES e também a alfabetização. Obrigado, senhor ministro.